Não, não, a visão ficou mais apurada ainda, né? O que eu perdi foi alguns quilinhos, eu achava que não tinha nada pra perder. Eu não tinha nada pra perder, mas tinha, tava escondido, sabe?
Bom, Jaelcio, parabenizar você pela sua reeleição, né? Parabéns pela sua reeleição.
Bom dia aí a todos os ouvintes, um bom dia, Sandro, parabéns também pela sua eleição. Muito merecida, né? Tenho certeza que você vai poder prestar um bom serviço à comunidade, à população de Bandeirantes, ali no Legislativo.
Né? Jaelson, 45 dias, é claro que você já experimentou, né? Esse sentimento aí de estar nas ruas, correndo atrás dos votos. O que diferenciou da primeira que você saiu para essa segunda, essa sua segunda campanha?
Essa é a terceira campanha que eu faço, prefeito, Sandro, né? Uma como vereador, então a gente, além de fazer o trabalho para nós, tínhamos que fazer pelo prefeito também, né? Que era, na época, o Eduardo do Espírito Santo. E na segunda, então, eu já saí como candidato a prefeito, mas naquela oportunidade eu estava aposentado da Caixa, né? E também eu tinha o mandato de vereador, mas eu tinha disponibilidade de tempo para sair fazendo campanha nas ruas, né? E uma equipe também muito bacana para trabalhar. Agora, dessa vez, o Sandro, o que diferencia é que eu estava na gestão, eu não pude me afastar para poder fazer a campanha, né? Então eu tinha que administrar, eu tinha que despachar, eu tinha que assinar, tinha que fazer pagamentos e depois, nos intervalos, poder sair à rua visitando os eleitores, visitando o nosso povo, né, falando do nosso trabalho, prestando contas de tudo que a gente realizou e pedindo uma oportunidade para continuarmos lá. Então, essa disponibilidade de tempo não foi tão grande quanto a primeira campanha que nós fizemos para prefeito, né?
E uma das mudanças também, prefeito, foi a questão da votação, né? Na primeira gestão, no primeiro mandato do senhor como prefeito, se eu não estiver equivocado, você pode me corrigir, acima de 70% das intenções de votos,
70,07.
Né? 70,07. Dessa vez foi 40, caiu um pouquinho, é isso?
Foi 45,80, né?
Caiu um pouquinho. O que se deve a isso, prefeito?
Natural, Sandro. Quando você não passou pela gestão ainda, você não tem a rejeição, né? Normalmente também as pessoas vão pela comparação, né, com os outros prefeitos. Uma das coisas que nós tivemos também, uma grande dificuldade, Sandro, é que eu não tenho aquele hábito assim de fazer uma obra e soltar rojão, sair nas ruas fazendo, né, barulho, dizendo aquilo que a gente fez. Mas eu percebi que para essa segunda gestão nós vamos ter que fazer isso, Sandro.
Não
soltar rojão, porque agora tem uma lei municipal que proíbe, né? Mas divulgar mais, dar mais transparência, dar mais visibilidade aos atos da gestão, para que a população saiba onde é que o recurso está indo. Então houve um trabalho, né, de algumas pessoas tentando denegrir a imagem, dizendo que a gente não tinha feito nada, mas quando eu resolvi, eu falei pro mano, nós vamos fazer um jornalzinho prestando contas de tudo aquilo que a gente realizou, né? E aí a população percebeu que aquele trabalho contrário que diziam que nós não tínhamos feito nada, era o contrário. Apesar da pandemia de Covid, apesar das enchentes que nós enfrentamos, apesar das condenações dos ex-prefeitos e que nós tivemos que honrar, como a condenação do SAAI, como a duplicação de galerias na Água do Caia, como a condenação do Fundeb, apesar de todas essas adversidades, pandemia, também a dengue, né? Nós conseguimos sim realizar um bom trabalho. E essa campanha foi oportuna, foi apropriada para eu fazer essa prestação de contas. Então a população entendeu. E outro diferencial que nós tivemos nessa eleição, nessa campanha, ô Sandro, é que no primeiro mandato eu tinha somente propostas. Nessa segunda eu tinha as obras, eu tinha os investimentos, eu tinha as realizações que nós fizemos para poder usar e dizer para os eleitores, para os munícipes: olha, nós fizemos isso, os recursos foram conseguidos assim e agora nós sabemos como fazer e onde buscar os recursos para fazer. Então, isso deu credibilidade à nossa gestão, deu credibilidade às nossas propostas. E agora também, Sandro, a nossa equipe, uma equipe totalmente diferente daquela primeira, né, que veio apoiando, e isso deu um respaldo muito grande à nossa caminhada junto à população nos bairros.
Bom, prefeito, o senhor citou algumas coisas aí que eram crônicas, né? Não crônicas, como que eu posso falar? Era um problema sério que nós enfrentávamos na questão da água do Caio, né? Que foi uma obra que deu muito o que falar, mas era necessário ser feito para se resolver o problema, apesar que nós não
enfrentamos. E para cumprir ainda, né? Uma condenação, né?
Sim, para cumprir. E para que nós não passamos ainda para fazer uma prova real disso, mas
correto.
O trabalho que foi feito foi para resolver. E também a questão da água aqui para a região sul, com também a perfuração desse novo poço, que
novo
é uma
poço.
Situação que o povo todo sempre reclamava. Essas duas coisas, ela também agregou muito na sua reeleição, prefeito?
Sandro, todos sabem que nós passamos ali na gestão grandes dificuldades. Chegamos na gestão sem contratos ativos, né? A gestão anterior deixou vencer todos os contratos. Nós demandamos 8 meses para reativar todos os contratos, combustível, manutenção, alimentação, merenda, transporte escolar. Nós demandamos 8 meses para conseguir fazer isso, certo? Uma outra questão que aconteceu é o replanejamento. Aquelas enchentes, nós vínhamos numa crescente de realização de obras, aquelas enchentes tiraram todo o nosso planejamento e nós tivemos que voltar os olhos para o atendimento das estradas rurais. O João estava à frente, conseguiu realizar a recuperação de 23 pontes das 27 que foram atendidas, que foram afetadas, né? E assim, Sandro, nós estamos dentro da gestão e você tem que estar revisando tudo que você vai fazer, certo? Diante disso, nós tivemos muitas dificuldades. Perdemos secretariados também, né? Alguns saíram da gestão, outros nós tivemos que trocar porque não se adaptaram à gestão. Então, tudo isso foi assim, numa crescente. E agora, no final da gestão, no ano de 2023 e 24, foi que a gente conseguiu realizar assim um trabalho condizente, um trabalho que era aquilo que nós realmente queríamos desde o princípio, né? Então isso é amadurecimento. Nós fomos amadurecimento com o decorrer dos dias, com o decorrer da gestão, né? E agora no final estamos assim num formato um pouco mais dentro da realidade. Ainda tem algumas coisas que nós precisamos melhorar, sim, né? Esse segundo mandato nós queremos fazer uma gestão mais produtiva, uma gestão mais de que o planejamento consiga ser executado, né, dentro do tempo previsto que a gente planejou.
E o que a população pode esperar então a partir de agora, prefeito?
Nós fizemos a base.
3 meses para encerrar o seu primeiro mandato.
Correto. Nós vamos trabalhando aí até o último dia, tanto é que hoje, né, eu poderia ter descansado, mas já estava lá na prefeitura.
Liguei de manhã e falei, rapaz, desculpa acordar.
Achando que eu estava dormindo, né, mas eu já estava na prefeitura já. Fomos para a oração da manhã, toda segunda-feira a gente tem uma oração lá, ou um padre, ou um pastor, né, lá na prefeitura. Colocando o município de Bandeirantes diante do trono da graça de Deus. Sandro, nós fizemos uma base, nós atacamos pontos de deficiência da prefeitura. Não havia um plano de cargos e carreira, os servidores desanimados, havia muita diferenciação, alguns recebiam benefícios, outros não, né, gratificações e assim por diante. E nós fizemos uma melhora da remuneração dos nossos servidores, do auxílio alimentação também. Nós fizemos uma unificação de sistemas dentro da prefeitura, certo? E agora nós preparamos para fazer fazer um avanço. Nós queremos tornar a prefeitura uma prefeitura digital, uma prefeitura inteligente, onde a pessoa não precise ir diretamente na prefeitura para obter os diversos serviços. Um alvará, uma certidão, né, uma liberação de uma obra, uma emissão do boleto de imposto e assim por diante. Então nós queremos fazer uma cidade inteligente, onde a prefeitura esteja acessível na ponta do dedo, ali no celular ou no computador, e onde também os serviços municipais, né, a questão do fluxo do trânsito, a questão de acessibilidade, né, a questão de melhorias no centro da cidade. Nós pretendemos mudar o trânsito para mão única, a começar do centro para os bairros, né? Então estamos já executando pintura viária, mudando o estacionamento para 45, 60 graus, até que a gente possa fazer que as ruas se tornem mão única aqui na área central e a partir daí para os bairros também, né? Já fizemos isso também lá na Escola Moacir Castanho, vamos fazer em outros locais, e assim nós pretendemos fazer da cidade uma cidade inteligente, uma cidade também planejada. Já deveria ser assim há muito tempo, tá? E também preparar a cidade aí para receber indústrias, empresas, né? Que empreendedores venham a se estabelecer em Bandeirantes. Estamos liberando o condomínio empresarial, está quase pronto, né? São 14 lotes, haverão dois barracões que vão ser construídos na Bela Vista, né? Serão mais dois 16, e o parque industrial, que agora foi liberado o acesso, né? Já foi obtido, o DR aprovou o acesso do parque industrial, e nós ouvimos aí do Felipe Barros, deputado federal, e do Fernando Giacobbo, presidente do nosso partido, PL, a liberação de 10 milhões de reais para nós investirmos no parque. Antes nós teríamos ter que financiar, e agora vão vir aí recursos, né, a fundo perdido, para que a gente possa investir no parque.
Prefeito, antes de falar com o Mano Vieira, que foi eleito também vice juntamente com o senhor, para o comércio, qual que é o olhar? Por quê? Eu posso falar agora porque eu trabalho no comércio Bandeirantes e eu não sei se o senhor fez tanto investimento que deveria ser feito para o nosso comércio, tanto que a gente participou de várias reuniões com a CIAB. O que que nós temos para o nosso comércio a partir de agora? Qual será o investimento além dos enfeites que são, que o pessoal da CIAB sempre reivindicou para o senhor? Épocas de festas juninas, Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. Além disso, o que que o senhor tem para o nosso comércio? Por quê? Meu nível de pensamento é esse. A gente pensa muito em geração de emprego, em trazer empresas para cá. Mas o meu pensamento é consertar a casa para que as pessoas se interessem em visitar e investir no nosso comércio. Nós vemos muitas portas fechadas hoje, infelizmente, né? E qual que é o pensamento do senhor quanto a isso, para ajudar os nossos comerciantes que hoje passam um pouquinho apurado com essa questão?
Nós temos que, seria assim um debate para muitas horas e exclusivamente sobre, sim, o comércio, né? A questão dos pontos fechados, nós temos que ver que o país está passando por essa transição. A pandemia, o reflexo da pandemia trouxe o fechamento de muitos comerciantes que não suportaram passar ali, né, essa transição do fechamento, abre e fecha, abre e fecha. Segundo ponto, a economia nacional, né? A economia nacional, ela está se reaquecendo, né? Nós vemos assim uma arrecadação recorde um mês atrás do outro, Sandro, mas nós não vemos a economia aquecida. As indústrias não estão produzindo, né? Então nós estamos com dificuldade ainda do país de se retomar. É a credibilidade do país, é o risco país que as instituições analisam. O país ainda precisa ter essa segurança. Quando o Copom ele mantém a taxa de juros básica elevada, 10%, 13%, é sinal de que o país ainda não está seguro para se investir. Então o investidor lá de fora não vem, certo? Mas veja que Nós fizemos sim ações que vão resultar para o comércio. Eu diria, por exemplo, as próprias festas que nós promovemos, a Expoban que nós apoiamos, né, a festa junina, o Natal, a decoração natalina. Nós tivemos também outras promoções que nós incentivamos, como o show da Padroeira, como a Marcha para Jesus, que traz turistas, que atrai as pessoas para consumir aqui no nosso município, né? Então nós trouxemos essas pessoas para dentro. Geração de emprego e renda, tá? A Tabocas está chegando aí, aguardando apenas a liberação do IBAMA para se instalar no nosso parque industrial. Serão gerados 200 empregos ali, certo? Dentro de Bandeirantes, fora os outros que eles vão trazer de fora, que são cargos técnicos. Segundo, nós fizemos uma negociação com a IASAC desde 2022 e estamos trazendo 300 vagas de emprego. Era a princípio 230, aumentou-se para 300 vagas de emprego. Nós vamos levar essas pessoas a Santo Antônio da Platina, vamos ajudar no transporte, e elas vão trazer para Bandeirantes R$600 mil mensais de renda que eles vão consumir dentro do nosso comércio, né? Então, 200 da Tabocas com 300 da IASAC são 500. Nós fizemos um concurso público que contratou 187 trabalhadores, 187 servidores. Então, são quase 700 empregos que a gente gerou nesse período em que eu estou à frente da prefeitura. E agora obtive uma informação de manhã do Guilherme Meneghel, nosso diretor do Cine, que a Ambev vai fazer uma seleção amanhã de 40 empregados, motoristas e também carregadores para a Ambev. Então serão 700 e quase 730 vagas de emprego que nós estamos gerando aí nesse período em que nós estamos à frente da prefeitura. E um detalhe positivo, se você olhar no novo CAGED também, nós fizemos um trabalho para formalizar as vagas de emprego que eram geradas até então na prefeitura. Se você pegar de 2020 até agora, agosto, que saiu o último boletim do CAGED, nós temos um saldo de estoque de vagas formais ocupadas de 1.188 vagas de emprego, né? Então, assim, procuramos gerar segurança para os trabalhadores, formalizando o registro na carteira, né, as vagas formalizadas, para que elas sejam mais estáveis. Então serão quase que 2.000 empregos aí, ô Sandro, gerados ou então formalizados, que nós estamos disponibilizando. Tudo isso fomenta o comércio, tudo isso fomenta a nossa economia local, gerando emprego e renda, né, que vai assim perpetuando, porque agora com o Mano e a gente tendo o condomínio empresarial ali à disposição e o parque industrial, eu creio que muitos outros empreendedores vão vir nos procurar para se estabelecer em Bandeirantes.
Prefeito, antes de falarmos com o Mano, o senhor queria complementar, claro?
Complementar a respeito do comércio, Sandro, que nós agora pretendemos também dar apoio às outras datas festivas, que não só o Natal, mas o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, né? E ajudar aí a fomentar ainda mais o comércio local.
11:39, Mano Vieira foi candidato a vice, né? Foi eleito de vereador, agora o ano que vem será vice-prefeito. Parabéns, Mano, pela sua eleição.
Obrigado, Sandro. Bom dia a todos que estão nos ouvindo neste momento. É uma alegria muito grande, né? Poder representar Bandeirantes mais um mandato agora como vice-prefeito. Mas, ô Sandro, eu também quero aqui parabenizar você, que se elegeu vereador.
Obrigado.
Deus te abençoe.
Amém.
A gente sabe que você é um cara de Deus, um cara de igreja, religioso. Eu tenho certeza que isso é uma missão para você. Durante a campanha, a gente conversou e você viu como é acirrado, como é difícil essa disputa. E eu falei para você, Sandro, se você se eleger, pode ter certeza que é uma missão. E se você venceu essa eleição, você vai vencer o mandato também, vai construir aí um excelentes trabalhos, né, para a cidade. E contem com a gente, conte comigo e com o Jaelson, né, para a gente fazer Bandeirantes prosperar com novas ideias, que vão aí melhorar a qualidade de vida do cidadão de Bandeirantes.
Pra quebrar só um pouquinho o gelo, o Gelson falou que perdeu um pouco de peso, você perdeu um pouco de cor, você tá mais escurinho, né? O que aconteceu?
Andamos bastante nas ruas de Bandeirantes, né? Muito sol e aí deu uma sapecada, mas valeu a pena, né? E também, Sandro, agradecer aqui a população de Bandeirantes, muito obrigado por confiar em nosso trabalho, confiar no Jaelson, confiar no Mano Vieira. A gente sempre procurou mostrar um trabalho sério, determinado, trazendo recursos para Bandeirantes, podendo realmente trazer desenvolvimento e progresso para a cidade. A gente quer agradecer a toda a população, pode contar com o nosso trabalho, vamos trabalhar para todos, né? Obrigado a todos e vamos trabalhar. Até mesmo para quem não votou na gente, a gente agora tem que se unir, agora é Bandeirantes, é um mandato com todo mundo junto para ver o melhor para a cidade. E agradecer também a todos os nossos apoiadores, os coordenadores, a todo o nosso time, né? O time JM, porque não foi eu, Jaelson, que ganhou, foi o time, né? Foi a cidade, foi todo mundo que trabalhou, foi um trabalho de conjunto. Você vê que foi acirrada, a diferença de quase 1000 votos. Então foi um mérito, um trabalho de toda a equipe e principalmente da população. Aproveito aqui, Sandro, e quero parabenizar também os candidatos a prefeito que não se elegeram, mas valeu pela coragem, pela determinação. É isso, eles entraram para poder mostrar trabalho.
Todos têm boa intenção, né? Todos tinham boa intenção. Sim. Nem A, nem B, nem C, todos queriam fazer
boa. Todas têm boa intenção e olha, a coragem, a dedicação, o tempo. Então valeu, a experiência, a bagagem, né? Então parabéns para vocês, aos candidatos que não se elegeram, mas se esforçaram, tá valendo. Eu lembro, ô Sandro, que em 2022, quando eu fui candidato a deputado, após a eleição, algumas pessoas me criticaram muito, né? Desceram a lenha e tal, dizendo assim, olha lá, não conseguiu se eleger, que não sei o quê. Mas eu fiquei bem sentido, né? E graças a Deus, depois disso, o Sérgio Moro veio por conta que eu fui candidato a deputado e hoje está trazendo milhões de reais por Bandeirantes. Então, a campanha lá de deputado foi legal. E eu fiquei com isso na minha cabeça há muito tempo. Falei, nossa, se Deus abençoar a gente ser eleito, eu vou na rádio e vou falar o contrário. Parabéns aos candidatos que tentaram, porque vocês se esforçaram. Então hoje eu tô aqui, ao contrário do que fizeram comigo em 2022. De vez de vir descascar, eu acho que deveria, ó, mano, valeu pela tentativa, valeu pelo esforço. Qual foi o seu objetivo? Foi tentar se eleger para trazer mais recursos para a cidade, para melhorar a qualidade de vida do cidadão bandeirantense. Então hoje, né, ao invés de criticar, não, a gente elogia, valeu, obrigado, tentou, se esforçou e bola pra frente, né? E também, Sandro, parabenizar a todos os candidatos a vereador que se elegeram, né? Parabenizar eles, parabéns por ser eleito e agora mostrar mais trabalho por Bandeirantes. E também parabenizar aqueles vereadores que ficou de suplente, aqueles vereadores que não se elegeram, valeu pelo esforço, é uma experiência que vocês adquiriram, erga a cabeça, né? Tem novas eleições lá pra frente, então agora é questão de analisar, sentar, ver o que aconteceu, ver onde pode melhorar, arrumar mais lideranças e tentar na próxima, no próximo ano melhor para que vocês possam aí ser eleito. Mas valeu, experiência, compromisso, determinação, né? Isso aí foi fundamental para essa campanha e tenho certeza, Sandro, que Bandeirantes agora vai ter muito a crescer, muitos milhões de reais, quase 30 milhões de reais já previsto aí para nossa cidade. E ontem, né, todo mundo comemorando, gritando ali, e eu também fiquei feliz, claro, mas a primeira coisa que veio no coração é compromisso. Nossa, mais uma vez, igual lá 2020, que fui eleito, né, o vereador mais votado da cidade, naquele momento, a minha família ali comemorando, e eu tava firme, porque eu falei, nossa senhora, olha o compromisso que eu tenho com Bandeirantes, e agora o mesmo sentimento, o compromisso de trabalhar mais pela cidade, um compromisso de fazer mais por Bandeirantes, por ser eleito vice-prefeito da cidade. Então pode ter certeza que eu vou me dedicar, vou procurar ser um dos melhores vice-prefeitos que já existiu aqui na cidade de Bandeirantes, pode ter certeza, que trabalho não vai faltar, trabalho vai ter muito. E vamos implantar, né, prefeito, o gabinete do vice-prefeito, Sandro, porque a gente vai tentar ser diferente de tudo que já aconteceu aqui. O vice-prefeito hoje no nosso país é conhecido como aquele cara que só substitui o prefeito na ausência do prefeito. Vamos tentar fazer diferente, vamos trazer mais um gerente, vamos trazer mais uma pessoa para agregar na gestão. Vamos fazer um gabinete para atender as pessoas, para poder auxiliar na produção do município. Lembrando que o prefeito é o Jaelson, A gente tem que sentar junto, fazer um cronograma de todas essas obras. Eu não posso passar por cima do prefeito, eu tenho que respeitar ele. Mas o Jaelson já deu carta branca, o Jaelson é um cara que é meu amigo, eu conheço a personalidade do perfil, eu sei trabalhar com o Jaelson. Então é sentar, prefeito, vamos fazer essa obra aqui, vamos fazer essa benfeitoria, prefeito autorizando, né? Bora, vamos executar. Então esse é o nosso trabalho. O Jaelson permitindo as situações, nós vamos executar. Tudo questão de organizar, Sandra. E tenho certeza que Bandeirantes vai prosperar, nós vamos apresentar um trabalho de excelência para a população.
Olha, nós temos aqui várias pessoas que estão parabenizando vocês, mas eu não vou conseguir ler todos os recados que estão aqui, tá? Algumas pessoas perguntando também alguma coisa. Hoje, pessoal, o convite não foi para isso, tá? Mas a gente vai trazer daqui uns dias o Jaelson, como ainda prefeito da cidade de Bandeirantes até o dia 31 no seu primeiro mandato. De 31 de dezembro, a gente vai conversar, vão perguntar sobre essas coisas aí que vocês estão perguntando, tá bom? E no demais aí, todo mundo está parabenizando vocês pela reeleição, prefeito.
Obrigado a todos aí.
A questão da casa, prefeito, das casas, o senhor falou da construção de 303 casas.
306.
Né? 306 casas. Como que tá o pé dessas casas? Responde a pessoa.
A Menin já teve o sinal positivo da Caixa Econômica e agora eles estão aguardando o cartório de registro de imóveis liberar a documentação para eles darem início às obras ali. Eu acredito que agora em outubro ou mais tardar novembro já se inicia as obras ali, Sandro, né? No residencial que vai ser construído entre o Julieta Lordani e o João Teodoro.
E ali o pessoal tem que manter o cadastro em dia ou vai ser feito um novo cadastro?
Podem manter o cadastro em dia dentro da Coapar, eles vão utilizar esse cadastro como subsídio, né? Mas eles vão ter um trabalho próprio, eles vão receber essas pessoas num stand que vai ser montado no local para poder fazer entrevistas com as pessoas interessadas lá.
É importante que as pessoas atualizem o seu cadastro. A hora que a gente soltar a informação, pessoal, vamos lá, podem cadastrar no site da Coapar. Aí quando a gente soltar essa informação, quem já tem cadastro, Sandro, vai lá e atualiza. Entra novamente e atualiza as informações. É importante essa situação.
Bom,
hoje, Sandro, uma coisa muito interessante. Hoje, logo que eu acordei, a primeira ligação que eu fiz foi pro Rominho, secretário municipal de obras. Por quê? Por conta do compromisso, né, que a gente recebeu. Eu falei, nossa, mais uma vez, vamos lá, vamos ter que trabalhar forte por Bandeirantes. Liguei pro Rominho para saber das obras. Inclusive perguntei, Rominho, agora é o seguinte, deu certo, vamos acelerar, precisamos entregar 300 casas para Bandeirantes, né? E já tem todo um projeto, um programa, né? E tá para sair realmente. E aí ele falou o seguinte, mano, estamos aguardando aqui no cartório de imóveis de Bandeirantes e tá faltando uma certidão do IAT, por conta que essas casas, uma parte delas passa perto do ribeirão da água do Caia. Então tá faltando essa certidão para começar a fazer o trabalho de terraplanagem, né? Então, já me comprometi com ele, né? A gente já tá vendo aqui uma data para ir atrás, porque muitas coisas, ô Sandro, a gente só consegue através de cobrança. Às vezes o documento tá lá na empresa, tá parado, tá faltando ali chegar junto para sair esse documento. Então, saindo essas duas certidões, ali já vai entrar as máquinas para fazer esse trabalho de terraplanagem, né? E já dar início aí à base para construir essas casas.
Bom, parabéns e desejar boa sorte para vocês mais uma vez, prefeito.
Sim, eu quero
que o senhor possa realizar
também
Tudo isso. O que o senhor tem em mente para a nossa cidade, para a nossa comunidade.
Isso. Eu quero parabenizar os vereadores eleitos, Marquinhos, a Denise, a Sônia Zamboni, o Tiago Pobreza, também o Vinícius Palugão, o Mineirinho,
Dr.
o Carlão,
Castro.
Dr. Castro, Gustavo Duté,
Roberto Trindade,
a Flávia. Silva, você, né, o Sandro, e o 13º...
Humberto.
Então, parabéns a todos aí. Queremos, falei sobre ele, né? Queremos trabalhar aí em conjunto com essa nova Câmara a partir de janeiro, né? Para poder construir um tempo novo para Bandeirantes, onde Bandeirantes só possa ganhar muito mais. E parabenizar também aos atuais vereadores, mas mesmo aqueles que não se reelegeram, né? Por também terem disponibilizado seu nome aí para a tentativa da reeleição. Aí tenho certeza que eles podem ajudar a construir ainda de alguma maneira, né? que também esse processo da política pública possa se manter em níveis elevados, até porque eles podem contribuir muito com vocês que estão chegando.
Muito obrigado. Mano?
Valeu, Sandro. Agradeço mais uma vez a toda a cidade de Bandeirantes. Podem contar com o Mano Vieira, podem contar com o Jaelson. Vamos construir, sim, um trabalho de excelência para Bandeirantes. Aos vereadores eleitos, contem com a gente. Vamos procurar corresponder a toda a fiscalização que vocês vão fazer, que vocês vão indicar. Agradecemos a toda a nossa equipe e aos candidatos que não se elegeram. Valeu pelo esforço. Cabeça erguida. Esse é o processo da democracia e podem contar comigo, contem com o Jaelson, estamos aqui juntos. As ideias que tiverem, os projetos, né, que quiserem para Bandeirantes, venham falar com a gente está à disposição para servir e para fazer o melhor trabalho para Bandeirantes. Então, Sandro, agradecemos a toda a cidade, agradecemos a todos vocês, mais uma campanha e agora mais uma gestão, pensando, né, Sandro, também no futuro, né? Então, a gente que tem aí um futuro dentro da política, a gente que tem essa carreira, né? A gente quer subir dentro da política para poder ajudar mais ainda a nossa querida sociedade, né? Isso é uma essência, né? Isso é um objetivo meu de vida, né? Então pode ter certeza que a gente vai caprichar no serviço, porque a gente precisa da população nas próximas eleições.
Agradecer também a nossa coordenação de campanha aí, o João Guim, a Cláudia, a Wanda, o Luiz Henrique, o Diego e outros que estavam ali no grupo e que deram assim o norte para nós de como nós deveríamos trabalhar, né? A Thalita também, que nos ajudou muito na comunicação. Nossa gratidão aí a cada um. Se eu for nominar aqui, posso correr o risco de deixar alguém de fora, né? Então, gratidão a todos.